Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
E olá, eu sou Pedro Lemos. Quem que eu sou? O quê? Está começando mais uma edição do Pedro Lemos Não Importa, o podcast. Para você que acha que nenhuma, como é que chama? Opinião tem importância. E aqui eu dou várias. Dou várias sobre vários assuntos. E seguimos a saga do Oscar. Isso que é importante. Seguimos firmes a saga do Oscar. Só pra te lembrar, os filmes que a gente já analisou aqui, O Coringa, O Irlandês, qual outro? A História de um Casamento, O Parasita, eu sinto que eu vi mais algum filme. Deixa eu ver, eu não me lembro mais. Eu vi também... Cadê os meus filmes? Coringa... Meu Deus, eu sou tão despreparado pra fazer esse negócio. Parasita, Irlandês... Era uma vez em Hollywood. Exatamente isso que eu vi também. São cinco... Não, não preciso de ajuda, não. Eu sou perfeitamente capaz de me perder sozinho. Muito obrigado. Cinco filmes já vistos. Alguns vencedores de Oscar Carvalho. Que é isso que, isso que importa, na verdade. É você prever quem vai ganhar o Oscar. Porque o negócio é um grande bingo. Isso que é importante. É um grande bingo... Que você tem que saber quem ganha e quem perde. Ai, meu Deus, foi atacado por um gato. O negócio é isso. Sai de cima do meu papel, gato. Gatinha. Vai, dá um miado pro povo. Ah, meu Deus. Se você não se cagou nesse exato momento, eu não sei o que vai te cagar. Vocês viram isso? Ah, eu tô muito satisfeito. A Wanda nunca gemeu assim. Então é isso. O filme de hoje é um filme que, pelo nome, eu jamais saberia que filme era assim. É um filme chamado Jojo Rabbit. Eu vou contar um pouco da história desse filme. Posso dizer a primeira coisa? Não, vou dizer depois. Vou dizer como uma terceira coisa. A primeira coisa é a história do filme. Jojo Rabbit é a história de um moleque chamado Johannes Beltzer. Ele é o Jojo, e ele é... O filme se ambienta na Alemanha nazista, e o Jojo é um moleque de 10 anos de idade, fissurado no nazismo. Eu nunca vi um moleque gostar tanto de nazismo, talvez eu tenha já, mas aí são minhas más companhias. Eu nunca vi um moleque gostar tanto de nazismo. Ele tem suástica, ele tem pôster do Hitler, ele bota o uniforme dele... Ele tem a tatuagem do Himmler na bunda. Ele é completamente maluco pelo nazismo. Completamente maluco pelo nazismo. Ele adora. Na verdade, ele gosta tanto do nazismo que ele tem um amigo imaginário. E esse amigo imaginário chama-se Adolf Hitler. O Hitler é o amigo imaginário do Jojo. Excelente filme. Excelente premissa. O filme, ele é uma comédia muito boa, assim. Como comédia, eu achei bem legal. Qualquer comédia envolvendo nazismo, eu acho legal, porque Hitler é uma figura tão boa pra comédia, porque ele é tão patético. Tudo nele é engraçado. O bigode é engraçado, o penteado é engraçado, a maneira que ele se veste é engraçada. A maneira que ele fala, que ele discursa. As ideias dele de dominar a Europa e achar que ele é uma raça superior. Tudo é tudo tão idiota, é tudo tão estúpido. Que ele vira um personagem... A maneira como ele se leva a sério. Tudo é tão... É tão engraçado. Que ele vira... Por isso que ele é o personagem que mais aparece em... Mais retrato em comédia é o Hitler. Não tem nenhum outro, tipo... Abraham Lincoln. Não tem a comédia sobre Abraham Lincoln. Tem 10 sobre o Hitler. Não tem a comédia sobre o Getúlio Vargas, sabe? Não tem comédia sobre isso. Hitler, um monte de comédia. Então, eu tô com uma. Desenvolvi uma teoria. Desenvolvi não, mas eu tava conversando outro dia com a galera. E tudo o que é bom pra sociedade é ruim pra comédia. E acho o contrário é verdade também. O que é bom pra comédia é ruim pra sociedade. O que é bom pra sociedade é igualdade, você, mulheres receberem igual, é racismo, tem que ser combatido. O que é bom pra sociedade? Tipo, acabar com a fome, acabar com a pobreza, tudo isso é ótimo pra desigualdade, pra sociedade. Tudo é ótimo. Você usar cinto de segurança, não ter trânsito, você respeitar o pedestre, sabe? Se não for a fila. Isso é bom pra sociedade. Agora, pra comédia, a comédia precisa do caos, a comédia precisa do negócio louco. Entendeu? Ninguém faz a comédia sobre Gandhi. Não tem a comédia sobre a porra da Madre Teresa de Calcuhola. Não tem essa comédia. Entendeu? Então, o que é ruim pra sociedade vira uma comédia boa. Quantos judeus fazem piada do Holocausto? Vários. Ninguém faz piada sobre. Sei lá, não tem um lado que. O que o judeu tem agora? Sabe? Banco? Tem um negócio que controla os bancos? Ninguém faz piada sobre isso. Então. Tipo, vamos supor, uma coisa que é ruim, uma coisa que é boa pra sociedade. Você ser uma boa pessoa. Você respeitar o sinal de trânsito. Você vai fazer uma piada que você respeita o sinal de trânsito? Duvido que você vai conseguir uma boa risada. Agora, uma piada que você fura todo o sinal de trânsito? Essa pode ser uma piada. Talvez o exemplo foi horrível, tá bom? Mas eu tenho isso de. Tudo que é bom pra sociedade não é bom pra comédia. Por exemplo, piada sobre igualdade de gênero. Todo mundo tem que ser tratado igualmente. Todo mundo tem que ser tratado com respeito. Essa piada pode ser. Pode funcionar na lacração, no seu show de esquerdotas num bar alternativo. Beleza, essa piada funciona ali, mas você tá fazendo um humor de nicho da pior qualidade. Eu não acredito na comédia que você faz para quem pensa igual a você. Eu não acredito em comédia que você faça para quem. Comédia de concordância, eu não acredito. Você faz uma piada esperando que a plateia concorde com você. Não. Tem que fazer a piada que você acredita. E mesmo se a plateia não concordar com aquilo que você está fazendo, ela ri. E quando ela ri, aí você está estourando como comediante. Você fazer uma piada que a plateia não concorda. Você fazer uma piada contra trans no esporte para uma plateia esquerda LGBTQI. E eles rirem dessa piada, aí tua piada é foda. Se eles só te aplaudirem e fizeram. Uhul! É isso aí! Essa piada é uma merda. Essa piada é uma merda. Porque só tá concordando com a galera. O negócio é, você tem que fazer. Quem não concorda com você rir do teu material. Quando você atinge esse ponto, eu acho que você transcende outra coisa na comédia. Pra mim, pelo menos. Eu não tô aqui pra botar regra em nada. Pra mim, tudo é uma opinião pessoal. Mas claro que, como o nome diz, a minha opinião não importa também nesse podcast. Você não precisa levar em conta a minha opinião, faz do jeito que quiser, mas. Enfim, eu tenho que me expressar de alguma maneira. Jojo Rabbit, e daí a mãe dele é Scarlett Johansson, e ele vai pra um acampamento do Hitler pra crianças. É tipo esse acampamento de férias gringo, que aparece nos filmes americanos, só que é pra. Que é nas crianças e é nazista. É a única diferença. E nesse acampamento, os moleques mais velhos falam pra ele matar um coelho, que ele vai ter que matar pelo Führer, então ele tem que matar um coelho. Ele não consegue matar o coelho. Eles falam que ele é tão medroso quanto um coelho, e por isso ele virou o Jojo Rabbit. E nesse acampamento, pra provar a bravura dele, ele sai correndo, pega a granada, joga a granada bate na árvore, cai na cara dele, explode na cara dele. Ele fica com várias cicatrizes, a perna não funciona direito. Então ele vira um moleque tudo errado. Moleque manco, cara, cicatriz, nazista, fala com Hitler. Meio problemático. Ele é uma criança realmente difícil. Daí. Ah, interessante. A mãe dele é Scarlett Johansson. Inclusive, ela tá ótima no filme. Scarlett Johansson tá muito bem no filme. É um papel... Não vou dizer que é pequeno, porque ela é mãe do protagonista, óbvio. Mas é um personagem curto dentro da trama. Não, é, o personagem não ocupa grande parte da trama. O que é... Me parece muitas vezes benéfico pro ator, pro artista. E se ele tá muito tempo, é provável que ele faça alguma merda. Então, quanto menos tempo você fizer seu trabalho, mais êxito você vai ter. É uma coisa que eu digo sempre. Que mais? Clássico história de Segunda Guerra. Eles escondem uma menina judia dentro de casa e o Jojo descobre, ela ameaça ele, ele ameaça ela, eles acabam se tornando grandes amigos. A história é basicamente essa. A mãe, a Scarlett Johansson, ela é presa. Ela é presa, não. Ela é da resistência, ela é enforcada. Essa é a história. Posso dizer uma coisa? Eu gostei como comédia. Eu achei um filme engraçado. Tem partes boas que eu ri. Mas esse filme não vai ganhar nada no Oscar. Esse filme não vai ganhar nada. Mas não tem como. Eu vou te dizer o que tá concorrendo. Aqui, ó. Jojo Rabbit aqui. Atriz coadjuvante não vai ganhar. Eu já disse que é meu voto. Laura Dern. Roteiro adaptado? Sem chance. Eu vou te dizer quem tá no roteiro adaptado. Adoráveis Mulheres, eu vou ver hoje. O Irlandês, Coringa, Dois Papas. Não tem chance dessa porra ganhar. Figurino, Irlandês, vai ganhar. Direção de arte. Ah, se bem que figurino, eu vou dizer uma coisa. Tá muito interessante o figurino desse filme. Eu acho que o figurino do Irlandês ainda é melhor. Mas eu não sei como é que funciona, tipo... Tá indicado em 5 categorias, os caras falam, pô, não vai ganhar uma? O Irlandês tá 10, ele vai ganhar alguma outra coisa. Eu não sei como é que funciona se todo filme que é indicado ao melhor filme, ele acaba ganhando algo. Eu não tenho certeza. Mas se for alguma coisa, figurino. Direção de arte, sei lá, montagem que se foda. Mas atriz coadjuvante, roteiro adaptado e figurino... Roteiro adaptado, particularmente, sem chance alguma. Sem chance alguma. Então, é um filme que vale a pena como comédia. É um filme que você pode ir até a sua locadora e alugar ele, se você morar ainda em 1998. É um filme que eu recomendo você assistir como comédia. Realmente é um bom filme. Tem um toque de drama no final, quando a mãe morre e os dois têm que se juntar. É um filme legal porque tem um molequinho... Tipo, eles mostram que eles levam crianças de 10 anos pra guerra. E é... Claro que não é um filme historicamente preciso, mas é uma boa comédia de distorção de fatos e a boa e velha comédia mostrando como o nazismo é otário sem dizer que ele é otário. Só realmente mostra como é uma coisa completamente boba a porra do nazismo. Tá bom? Então o filme é esse. Jojo Rabbit não me chamou atenção nesse sentido de ganhar muita coisa. Não vai ganhar nada, ao meu ver. Mas tá concorrendo. Mais um bom trabalho da Scarlett Johansson. Vai chegar algum momento que ela vai ganhar um Oscar. Não sei se ela ganhou já. Mas em algum momento... Eu vou até procurar. Em algum momento ela vai ganhar. Porque ela é uma atriz que ela... Acho que ela é realmente aquele caso de... Ela... Scarlett Johansson. Ela é vítima da própria beleza, eu acho. Porque se ela fosse uma mina com a cara mais normal, ela já teria ganho algum Oscar. Porque ela faz tanto papel bom, diferente, o que é importante também. Falo muito do Al Pacino, do De Niro. Eles são, claro, grandes atores, mas... Eles sempre fazem a mesma coisa. Sempre fazem a mesma pessoa no filme. Sempre é a mesma coisa. Al Pacino, às vezes, muda um pouco, perfume de mulher, qualquer coisa assim, mas... Fora isso, é sempre a mesma coisa. E a Scarlett Johansson, ela sim muda muita coisa. Deixa eu ver aqui. Awards and Nominees. Ela já ganhou um British Academy Film Awards e já ganhou um Tony. Olha que legal, no teatro. Maneiro. Ela foi nomeada 2 vezes para o Oscar, 4 para o British, 5 para o Golden Globes, 3 para o Screen Actors e 1 para o Tony, que ela papou. Ela foi. São as duas primeiras indicações dela ao Oscar. E ela vai ganhar fácil um dia. Então ela ganhou. Isso é interessante, não sei se. Claro que eu sou ignorante, mas não sei se aconteceu. Deve ter acontecido. Uma atriz ser indicada em duas categorias por dois filmes diferentes. E as duas principais categorias, né? A melhor atriz por História de Casamento e melhor atriz coadjuvante por Jojo Rabbit. E ela tá muito bem nos dois filmes, eu acho. Mais no Jojo Rabbit, que é um personagem mais interessante. A cena, pra mim, a melhor cena do filme é quando ela entra com o Jojo, já com a cara deformada, entra no escritório dos nazistas e deixa ele lá, porque eles fizeram aquilo com ele e ela precisa ir trabalhar. Pra mim, essa é a melhor cena do filme. A melhor cena do filme. De todo o filme. Ela. Então, é a primeira vez que ela é indicada ao Oscar. Ela vai ganhar algum dia, com certeza. Ela tá sempre se. Como é que chama? Se puxando a limites novos. Ela ganhou o British. Parará no Lost in Translation. Eu nunca vi esse filme. Mas foi 2004 que ela ganhou a melhor atriz principal. Golden Globes. Ela foi indicada. Lost in Translation, blá blá blá. Match Point. Aquele filme é horrível. Match Point? Não é o filme que eu tava imaginando. É outro filme, não é que eu tava imaginando, não. Mas. É, aparentemente ela nunca fez filme pra ser muito indicada, não. 2006 e foi indicada novamente em 2020. Um dia ela ganha. É a aposta do futuro, Scarlett Johansson. Um dia ela ganha. Ela ganha alguma coisa. Que filme que ela fez? Deixa eu ver aqui. Screen and Stage. Claro, Vingadores, né? Filmes. Ela fez Bob Esponja Calça Quadrada. Ela é a Princesa Mindy. Lembra desse personagem? Eu não lembro. Como é que ela não ganhou, né? Ah, ela fez o que pra mim foi o. Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é o Grande Truque. Ela faz uma personagem lá também que tá muito bem. Ela tá muito bem naquele filme. Ela fez Vicky Cristina Barcelona, que é um filme que eu já ouvi falar muito no colégio. Falava muito esse filme, mas eu nunca vi. Ela fez o Hitchcock, fez o Avengers, Capitão América. Ela ficou muito tempo fazendo Vingadores, né? Isso não sabe, não dá. Não dá Oscar pra ninguém. Ô, minha filha, vamos parar com essa porra aí? Eu tô com uma gata maluca aqui, peraí. Eu vou jogar um negócio pra ele buscar. Pronto. Não foi, legal. Parabéns. Muito obediente, tá bom? Então eu queria que seja isso. Scarlett Johansson, um filme que é um filme ok, beleza, mas não me despertou muita coisa. Mano, acho que é isso. Não tem mais nada pra falar, é um filme realmente mediano, assim, questão de Oscar. Mas como um filme de comédia, você assistir e dar uma risadinha. E tem seu valor artístico, claro, mas... Depois de ver o Parasita vai ganhar! Não tenho o que dizer, Parasita vai ganhar! Eu quero assistir o 1917 ainda. Falaram assim, tem que assistir o 1917 no cinema, melhor experiência possível. Eu não vou fazer isso. Primeiro lugar, porque eu não quero. Segundo lugar, porque é injusto com os outros filmes. Eu ver todo mundo na minha sala de cueca comendo fandangos e o outro vendo um cinema com som, tela grande, entendeu? Então tem que ver todos do mesmo jeito. Todos do mesmo jeito, tá? Eu vi o Coringa no cinema, mas era antes de eu inventar fazer isso aqui. Eu não tenho culpa! E, sinceramente, Coringa não vai ganhar tanta coisa também. Não vai ganhar tanta coisa. Melhor ator, beleza, mas... Fora isso, não vai ganhar. Tá bom? Então é isso. A gente volta... Eu sei que tá um dia atrasado, mas a gente volta amanhã com... Amanhã que dia que é? Quarta? Terça? Que dia que é hoje? Quarta, amanhã. Amanhã é quarta. Tá, amanhã é quarta. Então, quarta, sexta... Meu Deus, eu não vou conseguir terminar de ver os filmes. Falta o quê? Adoráveis Mulheres e 17, é isso? Então é isso. Adoráveis Mulheres eu vou ver hoje. Ford vs Ferrari, eu não vou ver essa porra. Meu Deus, eu não me programei direito. Eu tenho que... eu tenho que soltar... Me ajuda aí, gente. Eu tenho que soltar hoje... Hoje é terça, é episódio de segunda hoje. Mas hoje é terça. Mas esse episódio é de segunda, porém hoje é terça, tá? Não se confunde. Não se confunde, se acalma, maluco. Se acalma. Jojo Rabbit hoje. Falta ainda Adoráveis Mulheres. Falta Ford vs Ferrari e 1917. Então falta três filmes. Eu tenho quarta e sexta. Não vai dar tempo. Tá bom? Não vai dar tempo. Então, eu vou talvez deixar de ver algum filme. Ford vs Ferrari, claramente. Então, eu não vou ver Ford vs Ferrari. E eu vou ver 17 e vou ver Adoráveis Mulheres, tá bom? Se der tempo, talvez eu veja o Ford vs Ferrari também. Beleza? Então, eu tenho quinta e sexta. Quarta e sexta. Quinta e... O que eu vou fazer quinta? Quinta é dia de macarrão, tá bom? Então, é isso, gente. Grande abraço, amanhã a gente se encontra de novo, desculpa a demora, mas isso acontece, beleza? Eu tenho alguns shows programados. Ah, eu queria dizer uma coisa. Sinto muitíssimo a todo mundo que foi ver, que foi pro meu show no Paulista dia 1º, no sábado. Infelizmente, por motivo de força maior, teve que cancelar o show, adiar na verdade. Ele foi remarcado, porque acabou, choveu terrivelmente em São Paulo. Vários dias seguidos chovendo. E acabou a luz no quarteirão do Paulista. Então, infelizmente, não tinha a previsão de volta. Todos os shows do dia foram cancelados. O meu e da Cia do stand-up que ia depois. Então, assim, desculpas, mil perdões. Se você quer o seu reembolso, eu entendo, eu gostaria dele também. Então, você entra em contato ou com o Paulista ou com o Simpla, não sei o que acontece. A plataforma que você comprou, às vezes comprou um Sampa ingresso, sei lá. Entre em contato... que eles vão te ressarcir de alguma maneira. Se você quiser ir no meu show que tá remarcado por dia 14 de março, você pode ir, que o seu ingresso deve valer ainda, tá? Eu não sei, eu não tenho como monitorar isso, então eu peço por favor para você entrar em contato com o Paulista Comedy, @paulistacomedy no Instagram, ou entrar em contato com a sua tiqueteira, como o Simpla ou o Sampa Ingresso. Beleza? Queria muito dizer isso. Outra coisa que eu queria dizer. Então, dia 14 de março é o meu solo, beleza? Essa semana tem um show hoje, terça-feira, no Embaixador, em Santana, em São Paulo. Amanhã eu faço no Clube do Minhoca. E eu vou arrumar mais algum show pra fazer durante a semana, tá? Mas aí tem domingo... Atacador no Minhoca, segunda tem o Nathan, e na quinta-feira, show do Pico, o show de premissas lá com o Maurício Meirelles, Mel Maher e também o Luca Mendes, lá no Pico, beleza? Então é isso, gente, desculpa a galera que foi no solo, mais uma vez, fugiu ao nosso alcance, a gente pôde fazer absolutamente nada. O que a gente pôde fazer é remarcar ele, então dia 14 de março estaremos todos juntos reunidos com uma grande família, tá bom? Grande abraço, até mais, fique com Jeová e tome sopinha de janta, tá bom? Tchau, tchau.
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos.